jovempan.com.br.
9 horas.
Repita.
9 horas.
Jovem Pan e o tempo.
Quinta-feira amanheceu mais uma vez gelada no sul do Brasil, em parte do sudeste e do centro-oeste, mas o frio já diminuiu em relação aos dias anteriores. O sol predomina ao longo desta quinta-feira e a tarde já fica mais agradável, especialmente nos 3 estados do sul. No nordeste do Brasil, a chuva vai ganhando força nas áreas litorâneas, desde o Rio Grande do Norte até Alagoas. Inclusive, tem previsão para elevados volumes acumulados nas capitais Natal, João Pessoa, Recife e Maceió. Entre o sul de Minas Gerais e o leste paulista, alguma umidade que ainda vem do mar e instabilidades na atmosfera trazem eventual chuvisco até o final do dia. Em grande parte do estado de São Paulo, o sol aparece. Na capital paulista, já diminui bastante a condição para a chuva. Há apenas variação de nebulosidade e a temperatura da tarde já sobe bastante em relação aos dias anteriores e alcança os 20 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
9 horas, 2 minutos.
Repita.
9:02.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, durante a madrugada teve um acidente envolvendo um carro que bateu em um poste na estrada de Itapecerica, na altura do número 4500. Segundo as informações agora, a Eletropaulo está no local para religar a luz daquela região, mas o motorista enfrenta congestionamento nesse trecho, de acordo com as informações da CET. O índice agora 22 quilômetros de congestionamento, sendo que o corredor mais complicado é a marginal do Rio Pinheiros, com lentidão em direção a Interlagos pela pista expressa entre as pontes do Jaguaré e Cidade Universitária. Em direção a Castelo Branco, motorista enfrenta congestionamento pela pista local, a partir da Roberto Marinho até a entrada da Juscelino Kubitschek. Só nesse trecho são 2,5 km de congestionamento. E só mais uma informação, corredor Prestes Maia, Tiradentes e Santos Dumont, congestionado em direção ao aeroporto, entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida do Estado.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
9:03.
Repita.
9:03.
Câmara dos Deputados do Chile deve aprovar hoje o projeto que libera o aborto em casos de estupro, má formação do feto ou risco de morte para a mãe.
Após uma longa sessão, o Senado do país deu nesta quarta-feira aval para a proposta capitaneada pela presidente Michelle Bachelet.
A chefe do Executivo, que tem maioria na Câmara, classificou a votação como histórica para a mulher chilena.
O projeto também permite que meninas com menos de 14 anos tenham permissão para abortar.
Justiça Federal prorroga até o dia 28 o prazo para Lúcio Funaro preparar um acordo de delação premiada.
Preso em julho de 2016, o doleiro foi transferido do presídio da Papuda para a sede da Polícia Federal em Brasília para facilitar a negociação.
O Ministério Público Federal justificou o pedido apontando que precisa colher novos esclarecimentos com o possível colaborador.
Lúcio Funaro deve comprometer integrantes do PMDB, como o presidente Michel Temer e os ex-ministros Gedel Vieira Lima e Henrique Eduardo Alves.
Após ter conversa com Joesley Batista gravada, Michel Temer ganha aparelho antigrampo em gabinete.
O GSI, Gabinete de Segurança Institucional, instalou na sala do presidente da República um misturador de voz, que tem o custo estimado em $7 mil.
O aparelho, que pode ser ligado e desligado manualmente, provoca ruídos que impedem o entendimento de conversas gravadas sem autorização.
O equipamento também será colocado em outros ambientes do Planalto e do Palácio do Jaburu, onde Joesley Batista captou a conversa com Temer.
É, esse é o país da piada pronta, né? Porque, convenhamos, se você tem conversas éticas republicanas, você não precisa de misturador de voz, não é isso? Não é tão simples como hoje eu perguntei ao deputado. Se o presidente tem mãos limpas, não tem nada que ele ache que cometeu algum delito, por que não dizer para sua base no Congresso, na Câmara dos Deputados, autoriza, manda denúncia para o STF, lá eu vou me defender porque eu sei que eu sou um inocente. Então, quando a pessoa sabe da sua inocência, deixa o STF. Os 11 ministros vão receber ou não a denúncia, mas ele não tem a consciência tranquila. O mesmo caso é de gravações, colocar misturador de voz, Que é isso, presidente? Se o senhor tem conversas que o senhor respeita a lei, a Constituição, a moralidade pública, o senhor não precisa ter misturador de voz. Qual a razão? Quer dizer, sabe que tem coisas, nós estamos regredindo. Ontem eu lembrei no Jornal da Cultura do Raul Pila. Falei, puxa, imagina o Raul Pila vivo. Hoje eu citei para um deputado o Pinheiro Machado. Eu presumo que o deputado não saiba quem é o Pinheiro Machado. Sabe que é o nome de uma rua importante em Santos. Mas tudo bem, o que eu posso fazer? Eu vivo no Brasil com essas coisas aí que tem aí, né? Então, teve épocas que as pessoas não eram políticos, eram homens públicos. O homem público é diferente do político. O político virou profissão, o homem público não tinha profissão. Então, o presidente da República deveria... Se fosse o Brasil um país sério, eu dizia assim, que misturador de voz? Eu estou administrando a coisa pública, sou uma pessoa honesta, transparente, não tenho conversas que não possam ser divulgadas. Por que você vai receber um deputado e colocar misturador de voz? Por quê? Você está prometendo alguma coisa para ele? Alto lá, isso é uma vergonha, as pessoas perderam a vergonha, nós somos um país de uma elite política sem vergonha.
9:07.
Repita.
9:07.
Economia na Jovem Pan. Oferecimento, revisão de férias do Centro Automotivo Porto Seguro. Para quem tem Porto Seguro e para quem não tem.
Muito bem, vamos falar da inflação brasileira. Denise Campos, de Toledo.
Josival, o IBGE acaba de divulgar o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, e veio com deflação, queda de 0,18%. É a menor variação desde setembro de 98. Tem uma desaceleração muito forte mesmo da inflação. Em 12 meses, ela acumula uma alta de 2,78%. Ela está chegando no limite de baixa, porque a gente tem o centro da meta, que é 4,5%. Tem uma variação para cima ou para baixo. Se continuar em queda desse jeito, daqui a pouco o Banco Central vai ter de explicar o porquê de a inflação estar tão baixa assim. Isso tem muita relação com os preços de alimentos, é o item que mais pesa aí na composição geral do índice. Alimentação e bebidas teve uma deflação, uma queda na média de 0,55%, transportes de 0,64%, etanol recuou na média do país 4,81% nessa apuração e a gasolina 2,98%. Isso deixa o governo mais confortável para elevar a tributação. É um momento de queda dos preços dos combustíveis. A gasolina vem recuando também em função da queda da cotação do petróleo no mercado internacional, portanto, o aumento da tributação sobre os combustíveis não deve causar maior impacto sobre a inflação e há, inclusive, essa margem para se poder ter alguma pressão adicional sem que se comprometa o cumprimento da meta deste ano. Não é? Então, a gente vê inflação em menos de 3% com a variação em 12 meses. Isso reforça a tendência de cortes maiores da taxa básica de juros pelo Banco Central. Tem uma reunião do Copom no final deste mês e o Banco Central deve aproveitar essa oportunidade para reduzir mais os juros e tentar dar algum estímulo à atividade econômica. É um aspecto positivo. Agora, a gente tem de observar que essa queda da inflação também tem relação com a fraqueza da economia. E esse seria o lado ruim. A economia não está avançando da forma como se esperava, desemprego segue muito elevado, então tudo isso também contribui para essa inflação mais baixa.
9:09.
Repita.
9:09.
Vai viajar nas férias? Então esse recado é para você. A revisão de férias do Centro Automotivo Porto Seguro é para quem tem e para quem não tem seguro da Porto Seguro. É para todo mundo. Lá você tem serviços com garantia de qualidade, mão de obra especializada e preços especiais. Olha só, revisão com troca de óleo, filtro de combustível e filtro de ar do motor, só R$279,90. Se for cliente Porto Seguro Alto, só R$249,90. Revisão de férias Centro Automotivo Porto Seguro. Passa lá.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
É o microfone Jovem Pan nos Estados Unidos, chegando por imagens aqui ao Jornal da Manhã, e eu pergunto direto e reto, Caio Blinder. Algo para celebrar nesse dia 20 de julho? Bom dia.
Bom dia. O Donald Trump deveria estar celebrando, né? Hoje são 6 meses de governo, mas eu sou otimista, poderia ter sido pior, né? O que aconteceu até agora nesses 6 meses de governo, a gente sempre espera o pior, tá lá, o país existe, eu tô aqui, né? Tô comendo, bebendo, caminhando nas ruas, né? Não chegou o apocalipse. Mas é realmente um balanço desastroso, não apenas nas pesquisas de opinião pública, ele mantém a base eleitoral dele, mas ele não tem conquistas para exibir, isso que é importante. Ele se diz um empresário que apresenta resultados e não tem conquistas, especialmente legislativas, isso com um partido republicano que tem o controle da Casa Branca, o controle das duas casas do Congresso e maioria na Corte Suprema. Então basta ver o fiasco em curso para você substituir o plano de saúde do Obama. O Obama que eles não conseguem aprovar. O partido está rachado e o Trump, numa famosa reunião que ele teve essa semana com os congressistas republicanos para tentar convencê-los, ele passou boa parte do tempo contando como foi a viagem dele para Paris, né? Que ele foi recebido pelo Emmanuel Macron no dia da queda da Bastilha. Então o Trump é um mau presidente. Não estou nem, sabe, discutindo a indecência que ele representa, o descaso às instituições, mas como executivo, a coisa que ele podia pregoar, ele não tem o que apresentar. E essa parte de descaso, eu acho que é importante, principalmente para o brasileiro. A gente viu o que foi o regime do PT no governo. Por exemplo, nesse momento, ele novamente ele reforça o seu desprezo pelas instituições, pelo direito a um poder judiciário livre, a um FBI que possa investigá-lo. É o FBI devia investigá-lo. Então, ele deu uma entrevista ao New York Times, que é a manchete hoje, que é um pavor, indo, inclusive, criticando o seu próprio ministro da Justiça, criticando as instituições que devem vigiar o Poder Executivo e o resto do país. Esse é o papel desses poderes numa democracia. Ou seja, o Trump, de fato, se comporta como um executivo incompetente e tem as sementes de um perigoso caudilismo nos Estados Unidos. Então, esse é o balanço de 6 meses. Mas eu quero ser otimista. Dias piores virão. Hoje está ruim. Amanhã será pior ainda.
O Caio, gostaria de ouvi-lo sobre a Venezuela, a greve hoje na Venezuela. Evidente que a pressão internacional tem aumentado bastante contra o regime. Mas será que dá para resolver isso só sem um general?
Olha, falando em caudilhos, realmente está. É e de Trump para a Venezuela, eu acho que existe uma consistência nesses dois assuntos. Olha, eu sempre fui muito... Eu não acreditava que as coisas podiam andar ou desandar de forma tão rápida como está acontecendo na Venezuela. Essa greve geral, esse voto cívico de domingo passado contra a Assembleia Constituinte do Maduro. E uma coisa importante, hoje a manchete do El País, um jornal espanhol, que cobre muito bem a Venezuela, é o seguinte: Maduro se entrincheira no poder e desafia a comunidade internacional. Ou seja, existe, exceto Cuba e alguns remanescentes jurássicos, o mundo está mobilizado contra a Venezuela. Inclusive, num país como os Estados Unidos, existe agora um espírito bipartidário no Congresso americano, que é tão rachado, para alguma solução pacífica contra o Maduro. O meu único temor é uma guerra civil. E o segundo ponto, o que vai acontecer quando a oposição chegar ao poder? Porque ela vai herdar essa coisa podre, que é o chavismo. O país está desmantelado, tanto as instituições como a economia. O que há muita expectativa agora em relação a isso é a oposição começa a formar um governo paralelo, que é muito importante, com a promessa de um governo de unidade nacional, se tivermos eleições no ano que vem. Então, acho que isso é muito importante, e a promessa de não agir com vingança. Você não pode desmantelar o Estado e simplesmente perseguir, fazer uma caça às bruxas a um regime antigo. Isso aconteceu no Iraque, depois da invasão americana, e foi muito grave. Você vai precisar realmente trabalhar com o que sobrou de aparato policial e de segurança no país. E o último ponto que eu quero destacar é a iminência ou não de sanções muito duras do governo Trump, e aqui realmente é um assunto sério, contra a Venezuela. Há uma conversa, inclusive, que o governo americano confisque os bens da estatal petrolífera da Venezuela aqui nos Estados Unidos ou suspenda a importação de petróleo. As exportações de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos são metade da receita da estatal venezuelana. É muito importante. Ela tem milhares de postos de gasolina aqui, uma empresa chamada Citgo. Então, tudo isso é muito importante e tudo anuncia, tudo prenuncia, detesto falar isso, o começo do fim do regime chavista. Agora, como vai ser a intensidade da violência e como esse regime vai entregar o poder, aí é uma coisa muito complicada, nós vamos sentir ao longo dos dias, semanas e meses. Mas é um assunto para ser acompanhado com cada vez mais intensidade e apreensão. Muito cedo para celebrar, porque pode ser uma transição realmente muito complicada e talvez muito sangrenta.
Blinder and Blinder, bom trabalho para você.
Blinder e Blinder, sim, senhor.
Um abraço.
Abraço.
Repita.
9h15.
Direto para Brasília, aqui na Jovem Pan, informação do repórter Levi Guimarães falando sobre a liberação de verbas para os passaportes que finalmente foi sancionada. Levi Guimarães.
O projeto de lei que libera 102 milhões de reais para a confecção de passaportes foi sancionado pelo presidente Michel Temer. A atividade estava suspensa desde o dia 27 de junho, por restrição orçamentária da Polícia Federal. O dinheiro vem de uma contribuição que o Brasil faria para a Organização das Nações Unidas. A princípio, os recursos viriam do orçamento da educação, o que gerou muitos protestos entre parlamentares. De acordo com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o documento deve voltar a ser emitido ainda nesta semana. O montante foi aprovado pelo Congresso na semana passada. Por questões burocráticas, só pôde ser assinado pelo presidente do Parlamento, senador Eunício Oliveira, nesta terça-feira. A falta de orçamento ainda pode atingir outras áreas. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, o coordenador da Força Nacional, João Goulart dos Santos, pediu um suporte de 120 milhões de reais. Ele afirmou que, sem essa quantia, vai ter que desmobilizar pelo menos 1.550 homens. Também com pouco dinheiro em caixa, a Polícia Rodoviária Federal reduziu o patrulhamento em rodovias federais. Atendimentos de acidentes com vítimas vão ser priorizados, assim como enfrentamento a ilícitos. Mas serviços de escoltas, atividades aéreas e deslocamento terrestre de viaturas vão ser afetados. De Brasília, Levi Guimarães.
Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade.
E agora espaço para o companheiro Daniel Lian.
O Ministério Público Federal diz que não vai recorrer da decisão que inocentou acusados pelo acidente com Airbus da TAM, que fazia o voo 3054 e explodiu sobre o prédio da própria companhia após tentar pousar em Congonhas no ano de 2007, matando 199 pessoas. Vale lembrar que a Procuradoria chegou a responsabilizar e acusar 3 envolvidos na tragédia. O então diretor de segurança de voo da TAM, Marco Aurélio dos Santos de Miranda e Castro, o vice-presidente de operações da empresa, Alberto Fagerman, e Denise Abreu, que na época era diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Em 2015, o juiz Márcio Assad Guardia não aceitou a denúncia e acabou inocentando os réus. O órgão recorreu da decisão, mas em junho deste ano, o Tribunal Regional Federal manteve o veredito. Os desembargadores, que compõem o colegiado, decidiram por unanimidade manter a absolvição. O presidente da Associação dos Parentes das Vítimas do voo 3054, Dario Scott, classifica como decepcionante a decisão do Ministério Público de abandonar o caso. De acordo com ele, a sensação de impunidade ficará marcada para sempre.
Com tristeza. Realmente, nós tínhamos esperança de que isso fosse até a última instância possível, porque, para nós, existiu, sim, responsabilidade. Tanto que o Ministério Público, pelo procurador, pelo Dr. Rodrigo, ofereceu a denúncia de 3 réus que foram levados à justiça. O próprio promotor do Estado de São Paulo, Dr. Mário Luiz Sarrubo, também tinha apontado 12 responsáveis por essa tragédia. A gente vê isso com tristeza, porque a impunidade prevaleceu.
Ele não esconde a frustração.
Eu acho que tudo bem, a justiça não foi a que nós esperávamos, mas eu tenho certeza de que os réus sabem da responsabilidade deles no que aconteceu e espero que tenham consciência para que isso não volte a acontecer.
Os familiares das vítimas do voo 3054 estão céticos em relação à reversão deste quadro.
Jornal da Manhã, 9:19.
Repita.
9:19.
Destaque do Jornal da Manhã, comentário de Marcelo Madureira.
Olá, pessoal. Bom dia, amigos da Jovem Pan. O Brasil entrou numa fria. Está a maior friaca, pelo menos aqui no sul e no sudeste do Brasil. Até os pinguins estão andando na rua, tremendo de frio, todo encasacado. Na minha opinião, essa friaca toda é por causa daquele iceberg que se desprendeu lá da Antártica e está vindo boiando direto para o Brasil. Mais exatamente para o Rio de Janeiro. A NASA, os satélites da NASA já estudaram e estão vendo que esse iceberg do tamanho de Brasília está vindo, boiando direto na direção do Rio de Janeiro, vai encostar aqui no Rio, aquele montão de gelo. Por isso que já está esse frio. O prefeito Marcelo Crivella já está todo satisfeito, porque ele disse que vai poder cobrar IPTU do enorme iceberg. O Detran também diz que vai sair do buraco, vai cobrar uma multa enorme do iceberg por estacionamento em local proibido. Várias facções criminosas, inclusive, já estão disputando para ver vai controlar lá a venda de tóxico do tal do iceberg. Vai ter o Comando Vermelho, o Amigo dos Amigos, o Terceiro Comando, até as milícias estão interessadas. Mas parece que o PCG, o primeiro comando glacial que vem lá de São Paulo, diz que vai dominar o iceberg à força. O que os cientistas não entendem é por que o iceberg resolveu vir justamente para o Rio de Janeiro. Com tanto lugar melhor para ir no mundo, o iceberg resolveu justamente vir para cá. Me explica essa. A gente se encontra logo mais no 3 em 1 com a Vera Magalhães, o Carlos Andreazzi e o Patrick Santos aqui na Jovem Pan, 17 horas, hein? Não se esqueçam. Aproveitem para se inscrever no YouTube, no canal do 3 em 1. Você vai lá e escreve Jovem Pan 3 em 1, tudo junto, 3 em 1 em números. Se inscreve que você pode acompanhar nosso programa ao vivo. Você pode ver o programa, assistir, e não só ouvir, ver. Você pode botar seus comentários, ver os nossos vlogs, uma coisa nada toda. E já que você está no YouTube, aproveita também para se inscrever no canal do Madureira, o meu canal, onde tem outros vídeos bem bacanas lá. Valeu, compartilhe esse vídeo, dê o seu like, tchau.
9 horas 22 minutos.
Repita.
9h22.
Eu preciso de uma casa maior, mas tenho dúvidas se eu vou conseguir.
Quero trocar de carro, mas eu não sei se eu faço um financiamento ou um consórcio.
Na hora de conquistar o seu novo carro ou sua nova casa, é normal ficar em dúvida. Conte com o Bradesco para descobrir o melhor caminho para você. Acesse banco.bradesco/conquiste e veja as vantagens e diferenças entre financiamento e consórcio e tudo o que você precisa saber. Financiamento e consórcio Bradesco. Para frente com suas conquistas.
407 cavalos de potência. Impecável design escandinavo. Direção semi-autônoma até 130 km por hora. Sistema de segurança avançado, que freia automaticamente para pedestres e ciclistas. Agora em um híbrido. Novo Volvo XC90 híbrido. O perfeito equilíbrio entre forma e função. É a nossa ideia de luxo. Respeite os limites de velocidade.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Já reparou que o tempo passa voando quando você faz o que gosta? Foi pensando nisso que a Gol mudou. Para você voar com mais entretenimento, mais conectividade e muito mais conforto. Nova Gol. Novos tempos no ar.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones.
Nove horas 24 minutos.
Repita.
9h24.
Agora com imagens aqui no Jornal da Manhã, o repórter Fernando Martins está ligado na cidade, direto do Marco Zero de São Paulo. Uma polêmica que surgiu de ontem para hoje aqui em São Paulo, moradores de rua foram acordados com jatos de água por funcionários da Prefeitura de São Paulo. Fernando Martins, que polêmica. Bom dia, Fernando.
Pois é, Tiago, bom dia a você, bom dia a todos os nossos amigos que nos acompanham, tanto pela rádio como também pela internet. Uma polêmica foi levantada ontem, falando ainda nesse tempo, esse clima frio, hoje o sol, enfim, dando as caras aqui em São Paulo, mas o fato que foi aventado ontem é de que moradores de rua que ficam nessa região da Praça da Sé, Marco Zero, da capital paulista, teriam sido acordados pela manhã pelas equipes de limpeza da prefeitura, que fazem todos os dias de manhã a limpeza aqui do espaço. Nesse momento, onde eu estou aqui, bem na frente da catedral, acabou de passar o caminhão da limpeza com esse jato d'água e foi descendo a Praça da Sé. O que acontece? Eu conversei com alguns moradores de rua, inclusive, eu diria a você, Tiago, nossos ouvintes, mais de uma centena de pessoas vive hoje aqui na Praça da Sé, só na Praça da Sé. Se você observar, para quem inclusive nos acompanha por imagens, em todo o entorno que faz a volta do acesso ao metrô Sé, inclusive, é todo tomado por pessoas. São platôs, né, de árvores que são literalmente loteados por essas pessoas. Agora, o que acontece? Eu conversei com alguns moradores de rua, alguns me mostraram barracas rasgadas, me mostraram cobertores úmidos e molhados. Segundo eles, a situação foi justamente essa. Eles foram atingidos por jatos d'água ontem. Isso foi o que eles me disseram, alguns deles aqui na região. Eu conversei agora há pouco com o pessoal da equipe de limpeza também, com o prefeito regional da Sé, o Odloá, que está aqui na região. Ele diz que viu todas as câmeras aqui da região e que isso de fato não aconteceu, procurou todas as imagens e não viu nenhum momento algum morador que tivesse sido acordado com um jato d'água. Quem também se manifestou sobre isso foi o prefeito João Dória.
As equipes de limpeza na Praça da Sé, na área central da cidade, toda manhã fazem a limpeza, aliás, a cidade inteira. E na área central da cidade, fazem a limpeza com varrição e fazem também com a limpeza de piso. Isso é normal, todo dia acontece, 7 dias por semana, todos os dias do mês. Hoje, por uma circunstância, em 2 movimentos, molharam alguns cobertores das pessoas em situação de rua. Jamais nenhum profissional, seja da prefeitura ou terceirizado, jogou jatos d'água nas pessoas. Essa é uma mentira.
Nós, inclusive, chegamos a questionar o prefeito João Dória se não seria não haveria necessidade de ter uma equipe que viesse antes para avisar os moradores de rua que a limpeza vai acontecer para que eles pudessem sair ou arrumar seus pertences e o pessoal limpar. Segundo a prefeitura, as equipes de limpeza são treinadas para isso, inclusive, para esse diálogo, para conversar com os moradores, aqueles que precisam se retirar de algum espaço para seguir a limpeza. Nesse caso, ficam aí as duas versões. Os moradores dizem que volta e meia acontece isso, de molhar, de agir com certo exagero, e do outro lado a prefeitura dizendo que não houve exagero de nenhum caso. Houve inclusive uma reiteração na maneira de como eles devem abordar esses moradores, e qualquer um que teve cobertores molhados já foram substituídos.
Tá certo, Fernando. Bom trabalho para você. Agora, professor Vila, é sempre uma informação negativa para a prefeitura quando isso acontece, né?
Sim, sim. É necessário os esclarecimentos. Né? Primeiro, não por ordem de importância, tem as imagens, tem câmeras espalhadas por tudo que é lugar para ver se esse fato triste aconteceu ou não. Segundo, evidentemente, se isso ocorreu, tem de ser repudiado e tal. Terceiro, não é fácil também, eu vou pegar o outro lado. Vamos ver os vários lados da moeda, não tem só dois, viu? Você está fazendo a limpeza ali da região, o sujeito está lá, também não quer sair, como é que faz? Aí foi uma coisa importante que o Fernando Martins disse, tem uma comissão, vamos dizer assim, um destacamento precursor, que chegue antes e tenha de dialogar com o morador de rua, antes de chegar a equipe de limpeza. Eu espero que isso ocorra diariamente e tal, porque certamente essa atenção ela é diária, não é uma vez esporadicamente não. Porque o número de moradores de rua cresceu muito na gestão do Jaiminho. O Jaiminho, eu não sei o que fez, porque eu nunca vi, e eu vivo na cidade de São Paulo há algum tempo, tanto morador de rua como na gestão do Jaiminho. De uma hora para outra, a cidade foi invadida. A Avenida Paulista tem acampamento em Bar do Masp, né? Na rua Bela Sintra, nos quarteirões, ali entre a Santos e a Paulista. Puxa vida, tem todo mundo morando ali. Passa lá agora. Agora deve ter 4, 5, 6, 7. Só naquele quarteirão da calçada do lado esquerdo, você indo no sentido do fluxo de trânsito e tal. Então, realmente a cidade foi invadida. Aqui na Paulista Rebouças, já falei várias vezes, perto do Dr. Arnaldo, ontem voltei a encontrar também isso. Vocês ficam, tem muita gente. Então é por todo lugar. Agora, no caso da Sé em particular, tem, e dia muito as pessoas que moram lá. né? A Praça da Sé foi um projeto modernoso de péssimo gosto, horroroso, horroroso. Foi feito na época da construção do metrô, implodiram o edifício Mendes Caldeira, o Santa Helena lá, tudo. Fizeram crimes. Crimes contra a história de São Paulo. O cine, por exemplo, Santa Helena, se fosse restaurado hoje, imagina a importância que seria. Mas nós temos uma mentalidade de São Paulo que tinha destruído o passado, né? Era visto o passado como uma coisa arcaica e tal. E destruíram. Acabaram com a Praça Clóvis, nem acabaram com tudo.
Praça Clóvis, Bevilacqua.
Puta, acabaram tudo. Implodiram tudo e tal. Fizeram aquele montanha de concreto, aquela coisa horrorosa, tão feio como o Memorial da América Latina, que é uma das coisas mais pavorosas da história da humanidade, desde Jericó, né? É uma coisa horrível e tal, né? E no caso da Sé tem isso. Agora, tem de ter esse diálogo. Isso é condição indispensável. É intolerável dizer, pegar um morador e atirar água nele.
Professor, ontem, inclusive, eu fechei o jornal com esse assunto. Aliás, o prefeito até me ligou, conversei com ele. Sim. Eu pedi uma nota que a reportagem da PAN colheu, nota da prefeitura. Hoje eu volto a esse assunto no Sim. final do jornal. Mas a nota é a seguinte: ontem foi lançado o Programa Emergencial de Inverno, PEI, com atuação da prefeitura e a Igreja Adventista no Canindé.
Sim.
Ali serão atendidas 460 pessoas para pernoite com jantar e café. A prefeitura está ampliando para 1.000 até semana que vem. 1.000 pessoas. A rede municipal ainda dispõe de 10.000 vagas fixas, 1.400 vagas criadas exclusivamente para a operação de baixas temperaturas, além de outras 400 vagas nos centros temporários de atendimento, o que totaliza 11.800 vagas. A expectativa é que mais de 25 mil moradores na rua da cidade existam hoje em São Paulo. Mas há também uma distribuição, houve já uma distribuição, de 25 mil cobertores e pares de meia, doados pela iniciativa privada.
Olha, e só lembrando que às 11h30 o Fernando Martins volta com o Ligado na Cidade em AM, FM, também por imagens na internet. Esse é um dos assuntos que o programa vai discutir nesta quinta-feira.
9 horas 32 minutos.
Repita.
9h32.
E o frio continua. Ontem nós falamos do frio no sul, na região sul do Brasil. Vamos começar pelo Paraná, Luiz Henrique Oliveira.
O frio começa a se afastar de Curitiba, né? O frio mais forte. Hoje pela manhã amanheceu com 7 graus na capital paranaense, o que para os curitibanos é uma temperatura bastante aceitável. Tem aqueles que nem utilizam casacos, vão trabalhar de manga curta com essa temperatura. No interior do Paraná, ainda algumas temperaturas mais baixas registradas. Em Francisco Beltrão, na região sudoeste, fez 0 grau e também em Pato Branco, 3,3 graus. A partir de agora, a tendência é de melhorar a temperatura gradativamente. A partir de amanhã, sábado, domingo e segunda-feira, as mínimas devem ficar entre 7 e 9 graus. Aí as máximas até 21 graus, o que é bem comum aqui no inverno curitibano. Sem chuva, tempo bastante seco. Essa é a característica climática aqui do estado do Paraná. Portanto, nesta quinta-feira, diferente dos dias anteriores, uma manhã até certo ponto agradável aqui na capital paranaense. Da Rádio Banda B de Curitiba, Luiz Henrique de Oliveira para a Rádio Jovem Pan.
Agora Santa Catarina, girando a nossa reportagem, Caroline Holling.
O ar polar segue comandando o tempo em todas as regiões aqui de Santa Catarina, mas, aos poucos, vai perdendo intensidade. Na madrugada desta quinta-feira, as temperaturas não baixaram tanto quanto nos dois últimos dias. Mas Bom Jardim da Serra, que teve a temperatura mais baixa registrada no país na quarta-feira, com 8,8 graus negativos, marcou nesta quinta 6,6 graus negativos. Até as 5 horas da manhã desta quinta, 17 cidades registravam temperaturas negativas. Bem diferente de quarta-feira, por exemplo, quando 58 municípios tiveram temperaturas abaixo de zero. Com estas baixas temperaturas e com o ar mais seco, que trouxe uma madrugada estrelada aqui no estado, as primeiras horas da manhã tiveram geada em algumas cidades, principalmente na Serra Catarinense. O sol vai continuar predominando em todas as regiões. Apenas neste início do dia que temos um pouco mais de nuvens em cidades do norte e vale do Itajaí. Itajaí. Um dado interessante é que nesta quinta-feira, a maior nevasca da história de Santa Catarina e a segunda maior do país completa 60 anos. O fato foi registrado em 20 de julho de 1957. Caroline Holling para a Rede Jovem Pan.
E agora Rio Grande do Sul, Guilherme Kepler.
Pelo terceiro dia consecutivo, o Rio Grande do Sul amanheceu com mais um dia gélido, com mínimas aí perto de 0 graus, ou também negativas na maior parte do Rio Grande do Sul. Na noite passada, a temperatura, por volta das 10 da noite, era de 4,1 grau abaixo de zero em São José dos Ausentes, cidade que fica ao norte aqui do Rio Grande do Sul. Segundo a Metsul Meteorologia, por volta das 7 horas da manhã, os termômetros ainda marcavam temperaturas negativas em algumas cidades no início da manhã de hoje. Em São José dos Ausentes, por exemplo, a marca era de 5,7 graus negativos. Nesse momento, aqui em Porto Alegre, os termômetros estão na casa dos 4 graus. A previsão é que o frio perca a força no restante da semana e hoje à tarde a temperatura deve ser amena em várias regiões, chegando inclusive à marca dos 22 graus na região metropolitana de Porto Alegre. Ao anoitecer, o frio volta, mas a previsão é que no final de semana o calor tome conta do Rio Grande do Sul. Da Rádio Guaíba, repórter Guilherme Kepler.
9h36.
Repita.
9h36.
Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
Em pauta no Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a transformação digital. Assunto cada vez mais presente na vida das pessoas, seja em casa ou nos negócios. Por isso, a inovação é peça-chave nas discussões de especialistas e executivos de gigantes do setor. Quem está em constante reinvenção também conquista a confiança do consumidor e uma fatia importante num disputadíssimo mercado. Segundo o presidente da TOTVS, Laércio Consentino, empresas que não conseguirem perceber a mudança da sociedade cada vez mais conectada ficarão para trás. Consentino ainda elenca os pilares que merecem atenção especial.
Um é cultura e ambiente, o outro é processo e atendimento e o outro é oferta e portfólio. A própria TOTVS está passando por isso. E a gente tem que sair de uma empresa tradicional que você tinha um baixo volume de informações, um pouco compartilhamento de informações, para uma grande quantidade de informações, com a necessidade incrível de fazer análise em tempo real, para você entender o que está acontecendo, para ver qual a previsibilidade do comportamento dos seus clientes.
E nesse processo, as startups são peça-chave.
As grandes empresas, muitas delas precisam se reinventar e precisam aprender uma nova forma de fazer a mesma coisa que sempre fizeram. Tá? Então, a aproximação junto a uma startup, muitas vezes, é um caminho mais curto, com certeza vai facilitar, tá, o entendimento do que está acontecendo e você transformar a sua empresa em função disso. Tá?
Laércio Consentino, presidente da TOTVS, estará em um dos painéis do Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan.
Vem aí no próximo dia 28 de julho, o Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute transformação digital.
Oferecimento TOTVS. É simples, é por assinatura, é para a sua empresa. Acesse TOTVS.com e saiba mais. E use seguro tipo você.
Em todos os lugares.
Em multiplataforma.
Jovem Pan, a marca da credibilidade.
E aqui você ouve o Jornal da Manhã.
9h38.
Repita.
9h38.
O prefeito João Dória estava acompanhando aqui a nossa reportagem sobre os moradores de rua, resolveu entrar em contato conosco. O prefeito, bom dia, como vai?
Bom dia, Thiago, Vila, José Val e Denise, bom dia, ouvintes da Rádio Jovem Pan.
O prefeito, inclusive na reportagem do Fernando, nós ouvimos um trecho da sua fala ontem, que o senhor publicou, inclusive nas redes sociais, mas efetivamente, prefeito, o que aconteceu?
Olha, Thiago, eu ouvi, aliás, gosto muito do trabalho do Fernando, mas é preciso registrar a verdade. Ontem, uma emissora de rádio, a CBN, para ser bem preciso, fez uma matéria dúbia, onde colocou como título, inclusive na internet, que moradores de rua foram acordados com jatos de água gelados na Praça da Sé. E esta inverdade se multiplicou várias vezes pela internet ao longo do dia, até se tornar uma inverdade. Não houve este fato. Aliás, eu repudiei e informei isso ontem, e o Fernando, aliás, reproduziu corretamente agora no Jornal da Manhã. Mas é inacreditável como uma inverdade repetida várias vezes vira uma verdade, a ponto de hoje a Folha de São Paulo publicar na primeira página essa informação como se fosse uma verdade. Não houve nenhum jato d'água, mesmo sendo a limpeza feita por uma empresa concessionária da prefeitura, não houve nenhum jato d'água em nenhum morador de rua, em nenhuma pessoa em situação de rua. A limpeza que é feita diariamente em todo o centro da cidade, ela é feita há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos que existem moradores de rua nessa região. O que aconteceu ontem foram 4 cobertores que foram molhados e foram repostos pela prefeitura. O que nos fez também recomendar às empresas que fazem limpeza que redobrassem o cuidado, logicamente, ao realizarem a limpeza, para não molhar nenhum pertence dos moradores de rua. Primeiro, porque não devem molhar. Segundo, faz a situação do frio.
Mas é
revoltante como uma informação inverídica, sim, multiplicada, vira uma verdade e vai se multiplicando pelas redes sociais, como se fosse capaz a prefeitura de ordenar ou aceitar que se esquiçasse moradores de rua numa manhã fria de inverno. Isso não ocorreu. E quero repetir, para ficar muito claro aos ouvintes da PAN, e a PAN, que é uma rádio correta, é uma rádio que reproduz a informação de forma precisa, todas as câmaras de segurança foram checadas na Praça da Sé. Todas. Não houve nenhuma cena que pudesse colocar moradores de rua sendo atingidos por jatos d'água. E vem aqui também a questão. Se esta repórter que colocou esta inverdade ontem na rádio CBN, logo pela manhã, estando presente com o celular na mão, qual a razão dela não filmar? Por que a razão ela não gravou essa imagem que ela colocou como dramática de pessoas sendo molhadas por jatos d'água no início da manhã? Teria feito isso como qualquer repórter decente teria feito. Ou, no mínimo, se perdeu a cena, por que não gravou a imagem dos moradores de rua molhados, encharcados? Porque não houve o fato.
Sim, prefeito, mas deixa eu perguntar uma questão aí para o senhor, algumas questões. Eu imagino que, independente, agora nós somos num período de muito frio e tal, mas sempre deve, esse trabalho realizado, pelo que eu entendi, diariamente de limpeza e tal, deve ocorrer atritos, né? Porque tem as pessoas na rua. Há um trabalho preventivo diário em relação a essa população? Como que é feito? Porque o que poderia ter ocorrido, na linguagem do senhor, né? Ou ocorreu segundo, mas o senhor está mentindo e mostrando que não tem nenhuma informação e tal, mas eu queria mostrar o seguinte: é um destacamento precursor que chega, fala, olha, o senhor não pode ficar aqui nesse momento, o senhor precisa se retirar que nós estamos lavando, etc, tal. E segundo, como é que a prefeitura fiscaliza esse trabalho de limpeza nessas regiões, vamos chamar assim, de maior tensão, porque tem os moradores de rua e tem a necessidade da limpeza. Como isso é feito?
Vila, bom dia.
Bom dia.
Isso já é feito regularmente pela prefeitura e pelas empresas também. Eles agem de maneira muito responsável, eles são cuidadosos. Isso é histórico, já há 20 anos que isso acontece. Não é um fato novo ou recente. A prefeitura regional da Sé, ela tem os fiscais que acompanham essa limpeza e fazem isso com muito critério, com muito cuidado. Todos os dias, 365 dias por ano isso acontece. Não é um fato isolado, momentâneo, episódico ou mais intensificado porque é inverno ou porque ali habitam pessoas em situação de rua. As equipes de limpeza são muito cuidadosas, são pessoas também simples que fazem esse trabalho, Vila. São funcionários das empresas contratadas, sim, pela prefeitura. É gente simples, são pessoas humanas. Ninguém tem interesse
em molhar
pessoas em situação de rua. Foram 4 cobertores que estavam, as pessoas em situação de rua não estavam ali e, lamentavelmente, molharam 4 cobertores.
Prefeito...
Não deveria ter ocorrido. Espera aí, deixa eu só terminar, Denise. Agora, não dá para dizer e colocar manchete, jatos d'água acordam moradores de rua na Praça da Sé. Isso é uma desumanidade, isso é faltar com a verdade. Eu repito, não foi a Rádio Jovem Pan, foi a Rádio CBN que fez isso. E depois a Folha de São Paulo, que é mestre, né, em valorizar situações de conflito, dá uma matéria dessa na primeira página, que evidentemente está em verdade repetida várias vezes, passa a dar como se de fato tivesse ocorrido. Nenhuma imagem foi constatada, nem pelas câmeras de segurança da prefeitura, nem da polícia militar e nem pela tal repórter que lá esteve. Por que não filmou? Se fosse grave como ela colocou, abrisse a imagem do celular e filmasse e denunciasse.
Ok, prefeito, infelizmente o nosso tempo está esgotado, a gente volta a se falar mais vezes aqui na Jovem Pan, o senhor sempre atento também e mandando as mensagens para o professor Vila principalmente. Um abraço, viu, prefeito, obrigado pela atenção.
Tiago, muito obrigado a todos, Vila, José Val, Vinícius e aos ouvintes, um bom dia a todos. Muito obrigado.
9h45.
Repita.
15 para as 10.
Oi, eu sou Vladimir Brista.
E eu, Adriana Esteves.
Sabe por que Benegripe tem dois comprimidos?
Porque são como a gente, um complementa o outro.
E juntos, os dois comprimidos de Benegripe combatem todos os sintomas da gripe.
Benegripe tem dois comprimidos que juntos ajudam a gente a combater os sintomas da gripe.
É gripe?
Benegripe sempre.
É gripe? Benegripe sempre.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Sugestão para o almoço: os deliciosos pratos executivos do Toro Sushi por R$ 45,00. Comida japonesa feita com peixes frescos e cortes perfeitos, apresentados para você com os mínimos detalhes. Venha se surpreender no Toro Sushi, reconhecido pelo conceituado Guia Michelin. Toro Sushi, em dois endereços: Rua Oscar Freire, 512, Jardins. Alameda dos Anapurus, 1430, Moema. Estacionamento com manobrista. Reservas 4508-3195.
Catadores, moradores de Pinheiros, moradores de rua, artistas e ativistas de direitos humanos estiveram entre os presentes na missa de sétimo dia ontem, de Ricardo Silva Nascimento, na Catedral da Sé. O carroceiro foi assassinado pela Polícia Militar na última semana após um desentendimento em um estabelecimento comercial em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. A cerimônia religiosa no centro terminou com um ato público nas escadarias da catedral, que reuniu uma multidão em pleno horário de almoço de uma quarta-feira. Apesar de em menor escala, a cena foi semelhante à do dia 31 de outubro de 75, quando um ato interreligioso reuniu milhares de pessoas para protestar contra a morte do jornalista Vladimir Herzog na ditadura. Ontem, o padre Júlio Lancelotti, da Pastoral da Rua, foi um dos que traçaram o paralelo com o caso Herzog.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9h47.
Repita.
9h47. Muito bem, hoje o rádio tem também câmera de televisão, a Jovem Pan é vídeo e áudio. Há um prédio na Luz que foi tombado pela prefeitura e está correndo risco. Lá está o repórter Tiago Muniz em áudio e vídeo.
É isso, José Val. Bom dia a todos. Eu falo justamente da região da Luz, região central da capital paulista, onde fica esse prédio localizado bem próximo à estação. De um lado aqui nós temos a Estação da Luz e do outro este prédio que foi determinada a interdição dele pela Justiça Federal e a desocupação em até 48 horas. Esse prédio, ele foi projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, abrigou inicialmente um hotel, ainda hoje abriga um hotel e abriga também outras lojas, alguns comércios. Mas qual que é o problema aqui? Há 5 anos atrás, em 2012, foi acordado um termo de ajustamento de conduta para que os proprietários desse imóvel tombado fizessem reformas, adequações. Só que o Ministério Público Federal entendeu que nada disso aconteceu e protocolou a justiça, avisou, dizendo que há um risco de tragédia iminente, segundo a promotoria, risco de incêndio e, por causa disso, pediu novamente que fosse realizada a interdição. A justiça acatou e deu 48 horas para que isso acontecesse. Ainda não há qualquer movimentação policial e não se espera que isso aconteça hoje, deve acontecer no dia de amanhã ou ainda na segunda-feira. O fato é que o hotel continua funcionando, há ocupação aqui, os comércios também estão abertos na parte de baixo e este prédio histórico, que, de acordo com o Ministério Público Federal, está muito mal cuidado, corre o risco aí de ser desocupado ao longo dessa semana, começo da próxima. Um prédio, de fato, com detalhes arquitetônicos muito bonitos, externamente até ele é muito, chama bastante a atenção, só que do lado de dentro, entende o Ministério Público, que ele tem muitos problemas e é um risco iminente para as pessoas que moram, se hospedam aqui nesse estabelecimento. A gente continuará acompanhando o caso, mas a última decisão da Justiça é pela interdição e desocupação deste imóvel, que é tombado pelo patrimônio histórico. Nós voltamos ao estúdio.
E o Tiago destacou bem, com razão, os detalhes desse prédio, um prédio importante historicamente, tombado pelo patrimônio. A gente vê realmente um prédio bonito e totalmente abandonado, né? Quer dizer, você tem uma fachada e dentro um abandono absoluto, né? É isso que é. Você pega outras cidades do mundo, próximas estações ferroviárias, você poderia dar um... Bem, a Estação da Luz perdeu como referência histórica também, né? Foi passando o tempo. É, a cidade de São Paulo vai se auto... Há um processo de autofagia, uma coisa tenebrosa. É difícil entender a cidade como uma cidade que se autodestrói constantemente. Tem gente que nem sabe. Muita gente que nem sabe onde é a Estação da Luz. Tem muita gente que nasceu em São Paulo, nunca passou por lá e tal. É um lugar que, se tivesse a conservação adequada, é muito bonito. Porque próximo você tem ali o Largo General Osório, depois você tem a Sala São Paulo. Tem também o outro espaço da Pinacoteca, além do da Pinacoteca.
E o Jardim da Luz.
E o Jardim da Luz, que da gestão Antônio Prado, do conselheiro Antônio Prado, que foi por mais tempo quem governou, quem administrou São Paulo no começo do século XX, né? Então é triste, são coisas, aí vai se perdendo a memória da cidade, que, e uma memória importante, né?
9:50.
Repita.
9:50.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan, 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Meu nome é Arituza, sou de São Paulo. Aqui no Brasil é o inverso dos Estados Unidos lá. Enquanto no Salão Oval tudo é monitorado, gravado e filmado, aqui a gente tem misturador de voz na sala do presidente.
Meu nome é Cláudio Roberto Possoni. Para quem visitar o Rio de Janeiro, o bom é o aplicativo para informar onde escapar ou tentar escapar de bala perdida, né? Porque o governo federal esqueceu a unidade da federação chamada Rio de Janeiro.
Aqui é o Alexandre de Bragança. Eu acho um absurdo esse aumento de imposto referente à gasolina. Mesmo porque quando aumenta, aumenta todos os outros produtos, aumenta a frete, aumenta um monte de coisa. É, não pode só sobrar na mão do povo.
9,51.
Repita.
9,51.
O salário de dinheiro, o dólar. Denise Campos de Toledo.
Olha, Joseval, o dólar abre o dia em estabilidade. A cotação de venda do comercial continua na faixa dos R$ 3,15, retornando ao patamar antes da delação da JBS, mercado financeiro aí com bom fluxo de entrada de dólares e fica testando novos pisos, né? Enquanto não houver um fato relevante mais negativo, a tendência é de estabilidade no patamar mais baixo mesmo.
E os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Thiago Berrage.
Olha, ainda falando de dinheiro, né, Denise? Quem paga a conta é sempre o contribuinte. O governo vai aumentar impostos para corrigir a incompetência do poder público em cortar mais gastos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já indicou que não pretende se opor a uma possível alta carga tributária, ou alta da carga tributária, para o cumprimento da meta fiscal. O deputado declara que consultou economistas e ninguém deu outra solução. Primeiro, na linha sucessória, em caso de afastamento de Michel Temer, ele vai construir com a equipe econômica um caminho para fechar as contas. Parece presidente da República. O rombo nesse ano poderá superar R$ 139 bilhões. Rodrigo Maia se compromete a colocar a reforma da Previdência na pauta do plenário na Câmara em agosto, e se não começar a ser votada até o fim de agosto, a proposta de mudança nas regras para a concessão das aposentadorias vai ficar só para 2018, se for aprovada em 2018. O presidente da Câmara também rebateu a proposta do senador Romero Jucá de fatiar a reforma da Previdência e mandar os pontos polêmicos que seriam barrados pelo Congresso Nacional. Enquanto isso, os brasileiros vão pagando a conta.
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
É, agora é a fase do edando que se recebe. Para o presidente Michel Temer, o que importa é permanecer no governo a qualquer preço. E aí ele vai fazer todas as negociatas possíveis. Hoje, um dos jornais do Brasil tem uma frase de um deputado do Pará, que eu, quando acompanho as sessões da Câmara dos Deputados, e na própria CCJ eu vi uma declaração desse senhor, Vladimir Costa. É um senhor que se auto-intitula Vlad. Ele tem um cabelo muito bonito, muito bem tingido em várias cores. Começa com o acaju, depois é o semi-acaju, depois é o acaju bem descolorido e depois tem fios brancos. É realmente bonito, ele tem quatro cores, é uma coisa bem bacana, é bem interessante. Esse senhor que mal consegue falar, mas é deputado federal, foi eleito, viu? Milhares de paraenses foram lá e sufragaram o nome do Vladimir Costa. Ele diz uma frase para mostrar os tempos que nós vivemos. Da base governamental, diz ele, abre aspas, o senhor Vladimir Costa, somente alguns parlamentares hipócritas não vão assumir, mas é óbvio que, após a reunião com o presidente Michel Temer, entenda-se, a gente vem com aquela história. Mas, presidente, eu gostaria de trazer demandas do Estado, no município, do governo. A gente aproveita o barco e pede. Continua Vladimir Costa. O Vlad, aquele do cabelo descolorido em quatro cores. Na realidade, não é o governo que está atrás disso. Os parlamentares é que estão procurando, pedindo audiência, aproveitando a oportunidade. Continua o Vlad. O Temer tem que ser assim. Aos amigos, as flores. Aos inimigos, coroa de espinhos. Esse é o Vlad. Esse é o Brasil. A maior parte dos parlamentares é isso daqui. É o Vlad. O Vladimir Costa. O cabelo de quatro cores. Representa bem o edando que se recebe. Não esconde nada. Ele vai lá para pedir mesmo. E como ele diz, olha que filósofo. Só é uma frase para... Deveria colocar como um verdadeiro epígrafe. Tem aquela na entrada do inferno. De acordo com Dante, vós que entrais perdi as esperanças. Porém, tem a do Vlad. A do Vlad, que é o Dante Alighieri do Pará. Ou da Câmara dos Deputados, se assim preferir. Diz ele, aos amigos, as flores... Aos inimigos, coroa de espinhos. Esse é o Brasil de hoje. Esse é o Congresso Nacional. Essa é a Câmara dos Deputados. Esse é o período do governo que nós vivemos. Esse é um governo do edando que se recebe. Até quando?
9h56.
Repita.
9h56.
São Paulo, como sabemos, tem uma grande nódoa, que é o morador de rua. E quando chega nesse inverno pesadíssimo, porque estamos passando isso vira, a ferida transborda. E machuca todos nós que estamos do lado de cá com nossas capas, nossas casas, nossas canjas quentes, nossa taça de vinho à noite. Ontem eu realcei no fecho do Jornal da Manhã um casal que procurava abrigo e tinha dificuldade, porque... Sempre tinha fila, já estava lotado. E fui, usei no fecho do jornal um trecho do poema de Guilherme de Almeida, no livro Mecedor, chamado Esta Vida. E fui dramático, porque Guilherme de Almeida é dramático neste poema. Eu citei o sábio. Um sábio me dizia: essa existência não vale a angústia de viver. A ciência, se fôssemos eternos, num transporte de desespero, inventaria a morte. Guilherme de Almeida não põe apenas o sábio, ele põe também o monge e o pobre, como o morador de rua. Um pobre me dizia: para o pobre, a vida é o pão e o andrajo vil que o cobre. E quanto ao monge, é uma frase linda. Um monge me dizia: ó mocidade, és relâmpago ao pé da eternidade. Pensa, o tempo anda sempre e não repousa, esta vida não vale grande coisa. E em todos os três, ele termina dizendo: isso me disse o sábio, ou isso me disse o pobre, ou isso me disse o monge. E eu comecei a ver dentro da vida o encanto de morrer. É evidente que esse maravilhoso poeta paulista, no fecho do poema, coloca a mulher. E aí ele fala: uma mulher me disse, fecha os olhos e sonha, meu amigo. Sonha um lar, uma doce companheira, que queiras muito e que também te queira. E eu acho que esse é o drama do morador de rua brasileiro, de São Paulo, do mundo inteiro. Que ele perdeu o projeto. Não tem mais projeto de vida. Normalmente é drogado. Perdido. Sem chance. Por isso que é difícil o trabalho da sociedade de tentar recuperar. Porque isso nos machuca. Nós que temos a nossa capa, a nossa casa, nosso caldo quente e a nossa taça de vinho à noite. E por isso que o prefeito, João Dória, se sente tangido e maculado quando se deforma essa verdade, como ele demonstrou aqui hoje, na entrevista rápida que concedeu a nós. É porque realmente falta família. E nisso a Jovem Pan é mestra. Nós temos um slogan que de vez em quando vai para o ar, que diz o seguinte: família é o berço de tudo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.